Portanto, isto agora acaba por ser a segunda parte da reunião. A primeira parte foi aquela questão da petição. Aliás, no final, depois nos outros assuntos, vamos, digamos, tomar aqui uma decisão relativamente à questão das audições dos subscritores das petições para operacionalizar isto de uma forma diferente. Mas esta segunda parte, no fundo, corresponde à reunião regimental. Temos como primeiro ponto a apreciação e votação da ata da reunião número 75 de 14 de abril de 2021 e eu pergunto se, relativamente à mesma, se algum dos presentes deseja, formal ou virtualmente, digamos assim, presencial ou virtualmente, deseja dizer alguma coisa sobre a mesma. Ora, nada havendo, eu penso que poderemos dá-la como aprovada por unanimidade, se não houver votos contra nem abstenções. Muito bem. O segundo ponto é a distribuição de iniciativas legislativas, designação de deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Temos uma proposta de lei, que é a proposta de lei 85/14/2, que aprova as grandes opções, a lei das grandes opções para 21-25. Baixou a todas as comissões parlamentares no dia 15 e a deputada relatora é a senhora deputada Ofélia Ramos, já está aqui esta indicação. Diga?
O PSD já indicou por e-mail que seria a sua deputada.
Muito bem, já indicou previamente e portanto é a senhora deputada Ofélia Ramos do PSD. Quanto a projetos de lei, temos um que é o projeto de lei 797/14/2 do CDS. Consagra o direito ao desligamento e procede à 17ª alteração à Lei nº 7 de 2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho. Portanto, há uma nomeação, a deputada relatora será a deputada Diana Ferreira, uma vez que é em conjunto com os projetos de lei 535/14 do PAN e 790/14 da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que versam a mesma matéria. Há aqui a questão do CDS, este é do CDS. Há a questão aqui de submeter à apreciação pública pelo período de 20 dias, não sei se ainda se haverá tempo para isso ou não, mas caso não haja, pois terá que, eventualmente, em sede de votação, baixar-se em votação, não é isso? É essa informação. Mas pronto, é apenas um detalhe. Diga. Ah, é verdade, é verdade. Então, chamo aqui os serviços de atenção e com razão, porque relativamente à proposta de lei que vos falei, que é a Lei das Grandes Opções 2021-25 do Governo, vai ser preciso, porque uma questão de timings, porque a Comissão de Orçamento e Finanças terá que aprovar o relatório até... O relatório global, não é? Digamos que consagra os contributos de todas as comissões, todos os setores, até à próxima quarta-feira, ou seja, de hoje a 8, de hoje a uma semana, que nós teremos que fazer uma reunião ad hoc para aprovar o relatório desta comissão e, portanto, a sugestão é que ele possa ser efetuado na terça-feira. Não é muito fácil, às vezes, encontrar às terças-feiras um slot, mas procuraremos assim fazer, não sei, por volta das 14h30, eventualmente, como é só um ponto para não prejudicar, digamos, os demais, enfim, a participação noutras comissões normalmente são às 15h, digo eu. O PCP tem dificuldade, é isso? Se tiver alguma sugestão, alternativa?
Obrigada, Sr. Presidente. Não está confirmado, mas de acordo com a informação que eu tenho aqui, no dia 27 pode ser a audição da Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública na 13ª, o que significa muito provavelmente que a reunião desta comissão começará às 14h, previsivelmente mais tardar 14h30, mas começará às 14h, por isso eu terei dificuldades em participar numa reunião da comissão na terça-feira às 14h. Podemos tentar uma coisa 13h30, não. Sim, não me faz confusão, fazemos 13h30, 14.
13h30, uma vez que é um único ponto e que se prevê que seja relativamente rápido a sua discussão e aprovação, 13h30, assim podemos garantir à partida que todos os partidos poderão estar devidamente representados. Então, fica mais ou menos consensualizada essa data, hora, e, portanto, nesse sentido, os serviços irão proceder. Portanto, próxima de quarta-feira, que eu não sei qual é o dia... Terça-feira, 27 de Abril, melhor dito, 13h30.
Eu acho que estás cá, que eu não estou cá.
Eu sei que há aí uma coisa da... Mas também, eu sei, há aí uma coisa da... Já agora aproveito também, enfim, porque há aí uma coisa da Comissão de Defesa, o Sr. Vice-Presidente também irá participar nela. Eu ainda não sei se irei participar ou não. De todas as formas, a Sra. Deputada Diana Ferreira, e uma vez que esta é uma hora que lhe até é favorável e que, digamos, de alguma maneira foi até feita à medida, chamemos, digamos assim, se for caso, presidirá essa reunião e, portanto, assegurará sempre que o relatório será debatido e aprovado. Aprovado, caso seja aprovado, naturalmente. Bom, continuando... Isto era o ponto 2. O ponto 3 tem a ver com a apreciação e votação do relatório sobre a COM 2021-102. Acontece que, a pedido da Sra. Deputada Diana Ferreira, para, digamos, se inteirar melhor do conteúdo do mesmo, ele será apreciado na próxima reunião, que não será essa terça-feira, mas a reunião normal, regimental, da quarta-feira. E, portanto, passamos aos outros assuntos. Nos outros assuntos, eu começaria precisamente por dar conta, enfim, e da discussão que tivemos aqui entre as duas reuniões e que tem a ver com a questão da audição de subscritores de petições. Esta reunião apresente, a ordem de trabalho está aqui marcada como duas partes, quando na realidade serão duas reuniões distintas, se quisermos. Uma é a audição dos subscritores, aliás, que deveria até ter sido coordenada pelo Sr. Deputado José Soeiro, foi por mim, enfim, isso não prejudicou nem beneficiou a essa audição, mas por uma questão prática, aquilo que aqui se consensualizou foi o seguinte. Estas audições têm que, digamos, que ser formalmente convocadas, digamos assim. No entanto, esta situação aqui, digamos, de colocar aqui, pode até ser, a hora pode ser até aproveitar as 10 horas das quartas-feiras, não há nenhum inconveniente nisso, mas competirá sempre ao deputado relator, digamos, coordenar essa audição e, digamos, ajustar a data, a hora mais adequada. Aquilo que se consensualizou aqui foi que o grupo de trabalho das audiências passaria também a designar-se grupo de trabalho de audiências e petições, e que nesta questão específica da audição de peticionários, digamos que a coordenação caberá ao relator da petição e, portanto, será ele, digamos, a dirigir os trabalhos e a ajustar a melhor hora. Creio que interpretei bem aqui o consenso que aqui se gerou. Portanto, e depois pedi ao Partido Socialista que até que pudesse, sem prejuízo de eu também falar com ele, naturalmente, falar com o Sr. Deputado Hugo Oliveira, que é o coordenador do Grupo de Trabalho, para, enfim, no fundo, para lhe dizer que o escopo do Grupo de Trabalho é alargado, por um lado, e, por outro lado, que na questão específica, digamos que quebrará ao relator coordenar esta audição, especificamente quando forem petições. Este é o primeiro ponto. Portanto, uma vez que já tínhamos feito esta discussão aqui informalmente e, portanto, penso que há consenso relativamente a isso. O segundo aspecto tem a ver com o pedido de audiência da Confederação Portuguesa de Economia Social, que foi recebido diretamente do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República e que tem a ver com a solicitação de uma audiência, aliás, a audiência foi solicitada não à Comissão, mas ao Presidente da Assembleia da República, com a finalidade de apresentação da candidatura da Confederação a membro do Conselho Económico e Social. Ora, tendo em atenção, o Presidente da Assembleia da República, digamos, encarrega a Comissão de Trabalho de proceder, conceder a esta audiência, atendendo, por um lado, aqui, na minha opinião, enfim, gostava de pôr esta à vossa consideração, atendendo, por um lado, a que o pedido vem por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República, no sentido de conceder a audiência pretendida. E, em segundo lugar, pelo facto de, eu estive a ver o que é esta confederação reúne um conjunto de entidades da maior relevância da economia social e, portanto, atendendo a essa circunstância, de que esta audiência pudesse ser efetuada, não pelo Grupo de Trabalho, mas por, digamos, o plenário da Comissão, chamemos-lhe assim, e, portanto, era esta questão que eu deixaria à vossa consideração para quem desejar pronunciar-se.
Sr. Presidente, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, nada a opor, concordamos perfeitamente com essa sugestão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vejo que há anuência também por parte. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Da parte do Partido Socialista também. Também acho que é uma boa metodologia.
Muito obrigado. Sr. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Da nossa parte também acordo. Aliás, eu penso que mesmo no início da legislatura, a questão das audições de confederações várias, incluindo sindicais e patronais, tinha ficado também visto que seria feito efetivamente em plenário de comissão e não remetido para o grupo de trabalho. Como tal, e considerando que estamos também a tratar de uma confederação, faz naturalmente sentido que seja feito em plenário de comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Parte do Bloco de Esquerda vejo também a anuência. Não sei se o CDS está online, se desejar também intervir. Mas tudo bem, enfim, daremos com um bom silêncio, como, digamos, juntando-se a este consenso aqui gerado, e, portanto, nesse sentido, iremos proceder, eventualmente, na quarta-feira, pelas 10 da manhã, se houver disponibilidade desta confederação. Um segundo ponto tem a ver com um convite que recebemos da 6ª Comissão. A 6ª Comissão é a Comissão de Economia. Muito bem. Da 6ª Comissão para a participação na audição por videoconferência da Autoridade para as Condições de Trabalho, a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a propósito da falta de fiscalização da Lei 45/2008, 10 de agosto, que é os transportes em viaturas descaracterizadas, portanto, que terá lugar na terça-feira, 11 de maio, às 10h30, e, portanto, no fundo é para
convidar,
não é? Portanto, é apenas para dar conhecimento. E, portanto, dito isto, da minha parte, não tenho mais nada em termos de outros assuntos. Sr. Deputado José Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha dois outros assuntos. O primeiro prende-se com a decisão que tomamos de realizar uma conferência sobre o Livro Verde, o Futuro do Trabalho. O Livro Verde do Futuro do Trabalho já está disponível, está na net, quer dizer, é um link, penso que não nos terá sido formalmente enviado pelo Governo, mas todos nós podemos aceder na página. E eu penso que, sem prejuízo do calendário do próprio Governo e do calendário de cada parceiro social, e os parceiros sociais já disseram publicamente que têm calendários diferentes sobre isto, mas o Parlamento também não deve ficar paralisado, e uma vez que ele já existe, já é de domínio público, diz desculpa, João. Não, ele já está disponível. Bom, ele está disponível no site penso que no site do Governo, do Ministério mesmo. Portanto, já está neste momento acessível a toda a população portuguesa, e eu acho que seria o momento de o Parlamento concretizar. Fiquei com a sensação, agora vou fazer um comentário puramente especulativo e político, fiquei com a sensação que o Governo, até ao contrário do que tinha anunciado, que agora ia prolongar um pouco a discussão na concertação social. Tanto mais que o Partido Socialista tinha anunciado um projeto de lei, por exemplo, sobre teletrabalho para o final de março, e até hoje não existe projeto de lei, e eu não sei se isso não resulta da pressão, nomeadamente das confederações patronais, de que querem prolongar o período na concertação social. Mas pronto, mas independentemente desses considerantes políticos, eu penso que o Parlamento, tal como tínhamos decidido, não deve ficar paralisado e deve promover também o Parlamento uma discussão pública de um documento que já é público, nos moldes que tínhamos decidido, ou seja, ouvindo toda a gente, ouvindo patrões, trabalhadores, enfim, quem entendermos, e nós próprios também podermos, pronto, dar esse contributo, até porque, objetivamente, apesar de o Governo já ter enviado esta versão do Livro Verde para os jornais, os responsáveis científicos nomeados pelo Governo já terem dado entrevistas aos jornais, e o documento já estar online, ainda não houve provavelmente uma apresentação pública, e então parece-me que poderia ser a oportunidade de nós concretizarmos essa nossa intenção, até na linha de, pronto, do que fizemos com o outro livro verde e do que tínhamos decidido. A segunda questão que queria colocar tem a ver com projetos que desceram à comissão para serem debatidos na especialidade. Eu penso, há pelo menos um do Bloco de Esquerda que tem a ver com a possibilidade da impugnação de despedimento que baixou sem votação à comissão. Nós gostaríamos de fazer o processo de especialidade, eventualmente até de, não sei qual é a disponibilidade ou a abertura dos outros partidos, mas eventualmente até de criarmos um grupo de trabalho para o efeito, se for esse o entendimento, se não de marcarmos aqui um calendário de discussão na especialidade. Pronto, e queria também perceber se, além desse projeto, se haverá outros projetos que entretanto tenham baixado e que estejam a escapar para nós fazermos. Eu penso que havia um que já estará encaminhado, que tem a ver com os intérpretes de língua gestual portuguesa, será? Penso eu que havia um projeto de lei também sobre isso que está nesta comissão. Eu não sei se foi para o grupo de trabalho, talvez, mas, ou seja, era só para alertar que era bom irmos fazendo a especialidade dos projetos que baixaram, que foram baixando à comissão, para não ficarmos depois com uma lista muito grande de projetos que não foram iniciados essa especialidade. Obrigado.
Muito obrigado. Eu não sei, enfim, antes de eu eventualmente pronunciar, Sr. Deputado Aclaro Marques Mendes, quer dizer alguma coisa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar os colegas e até no seguimento desta intervenção do Sr. Deputado José Soeiro. E começo pela parte final. Eu sugeria que, na sequência daquilo que disse o Sr. Deputado José Soeiro, nós temos apercebido, de facto, que têm baixado bastantes iniciativas à Comissão e não têm sido dados seguimentos. E então eu acho que seria até conveniente se os serviços nos pudessem fazer uma listagem, porque nós, eventualmente, até constituirmos um grupo de trabalho consoante a natureza das matérias, pode haver conexão de matérias. Portanto, acho que faz todo sentido, até porque criamos expectativas às pessoas que as matérias baixam à comissão e depois elas não têm andamento. Quanto à questão, à primeira parte da intervenção do Sr. Deputado José Soeiro, queria dizer que, da parte do grupo parlamentar do PSD, concordamos inteiramente com a necessidade de ser feita uma discussão pública sobre o Livro Verde. Aliás, achamos, de certa forma, que não ter o Parlamento não ter recebido formalmente esse documento não abona muito em favor do Governo, porque de facto devia ter submetido este documento ao Parlamento. Contudo, e nós todos temos conhecimento desse documento, e o que nós percebemos e a sensação com que ficamos dos últimos acontecimentos relativamente ao Livro Verde é que o Governo terá recuado na sua intenção inicial de não levar esta matéria à concertação social. Portanto, o que nós percebemos é que agora o Governo está a discutir com os parceiros esta matéria, designadamente o teletrabalho, porque o PSD tinha inclusive questionado se o Governo teria essa intenção e o Governo não se comprometeu com isso. Mas, ainda assim, ainda que esta discussão esteja a ser feita, de facto, em sede de concertação social, seria importante, e portanto o PSD concorda que seja marcada uma audição pública ou não sei o que entendam fazer, mas incluindo com os parceiros sociais, para que pudéssemos todos recolher contributos sobre a matéria do teletrabalho. E, portanto, era isto, essa nota que aqui gostaria de deixar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Socialista. Sr. Deputado João Paulo Torado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, relativamente aqui a esta questão do Livro Verde, só alertava para o seguinte. Foi estabelecido um calendário que, se eu não estou em erro, mais ou menos foi o seguinte. Portanto, a versão preliminar da equipe técnica que o elaborou foi entregue aos parceiros sociais para recolher contributos, chegas, críticas, até ao dia 30 de abril. E, portanto, durante o mês de maio, o Governo irá fazer a avaliação das propostas da concertação social e, presumivelmente, será feita, será colocada a audição pública depois desses contributos. O meu alerta é se vale a pena nós, antes do Governo poder incorporar esses contributos dos parceiros sociais, nós estarmos a antecipar a essa discussão, a essa versão. Eu não estou aqui a fazer nenhuma adjetivação, nem nenhuma valoração daquilo que nós podemos fazer. Estou só a pôr, a problematizar se, estando previsto um calendário até 30 de abril para recolher contributos dos parceiros, depois o Governo ter, durante o mês de maio, que é já para a semana, a outra semana, para fazer a versão final, se vale a pena nós estarmos aqui a antecipar. Pronto, é só, deixo só o meu alerta, mais nada.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Deputada.
Sr. Presidente, sem pôr em causa os procedimentos, não vou, eu acho que aqui o importante é que se consiga encontrar um consenso. De facto, assim, não nos parece que seja assim, no sentido de achamos que o Livro Verde, o Governo, sim senhora, levou à discussão e é isso que tem vindo a público, está em discussão o incitado diálogo com os parceiros, e que o Governo depois, ou através de proposta de lei ou através de um livro branco, não sabemos muito bem. Agora, de facto, achamos que se é assim, que se até dia 30 está estipulado esse prazo para o diálogo com os parceiros e daí resultará uma iniciativa por parte do Governo, eu acho que será de facto importante marcarmos, por exemplo, para a primeira semana de maio, por exemplo, aguardar isso. Portanto, não objetamos, embora não estejamos a perceber esta questão da versão preliminar ou versão final, isso aqui não é relevante. Agora, se de facto há esse compromisso do Governo de até 30 de abril recolher contributos dos parceiros, eu acho que faz todo sentido que essa discussão ocorra depois de sabermos o que é que o Governo vai fazer, mas...
Efetivamente, também não teríamos muito tempo a fazer antes do início de maio, portanto, se nós... Por isso é que, se calhar, até nesta sequência, se marcarmos para o início de maio, convém marcar já.
Muito bem. Sr. Deputado, Diana Ferreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que nós podemos tentar balizar aqui uma data, digamos assim, ou pelo menos um timing, uma quinzena, para a realização do que está aqui proposto. Sendo que, naturalmente, importa perceber, nesse momento, é sobre que versão do Livro Verde é que nós nos estamos a debruçar. É esta a questão. Eu penso que é esta a questão. Ou seja, há um documento que está disponível e que é possível consultar, e que está em PDF e que todos nós podemos consultar. Podemos partir do pressuposto que é este documento final que será apresentado. Pode ser ou não, admito que seja. O que eu coloco é que podemos, acho que devemos aqui apontar uma data, uma semana de referência para se poder fazer esta audição, esta reunião, podemos enquadrar isto como entendermos. Pronto, sendo que também acho que é legítimo que solicitemos ao Governo que também envie a versão do Livro Verde, ou seja, ela está já distribuída em vários sítios, ainda não chegou efetivamente à Assembleia da República, acho que também no seguimento da marcação desta mesma reunião, audição, conferência, possamos também fazer essa solicitação de que o Governo envie efetivamente o documento final fechado e sem e que reúna os contributos que o Governo diz que está a reunir até junto das confederações. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu tenho um pedido de intervenção por parte do Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS, que está online, e, portanto, eu pedindo o silêncio da sala, por favor.
Eu peço. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, faz favor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que todos me estejam a ouvir. Cumprimentar o Sr. Presidente.
Estamos a ouvi-lo. Há aqui algum burburinho na sala, mas pode prosseguir, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Da parte do CDS, relativamente ao projeto do Bloco de Esquerda, que baixou a sua votação, o CDS entende que a discussão pode ser feita, portanto, na Comissão, sem necessidade, de facto, de criar um grupo de trabalho. Quanto ao Livro Verde, também entendemos ser preferível, portanto, após 30 de abril. E é só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, desculpem lá. Eu penso que enfim, esta questão, curiosamente, até fui eu em tempos que falei que talvez fosse interessante, etc, etc. E na altura tinha ficado, enfim, consensualizado que era importante e continuo a reputar que é importante, talvez até mais em virtude, enfim, daquilo que se tem passado, daquele momento até agora. Portanto, penso que há aqui um consenso quanto à importância de se realizar um, chamemos-lhe, evento. Depois logo se definirá melhor os termos em que isso processará. Agora, há aqui uma questão de timing. Eu sou levado a concordar que, se calhar, é melhor deixarmos passar algum tempo para, ou seja, para receber uma versão oficial consolidada, digamos, chamemos-lhe assim. Seja também porque, e não convém não esquecer, enfim, embora a questão do futuro do trabalho seja uma questão mais vasta, mas está agendado por parte do Bloco de Esquerda para o dia 5 de maio, salvo erro, o agendamento prestativo relativamente às questões do teletrabalho, que é uma parte muito importante da questão do futuro do trabalho, enfim, e com as questões que foram e estão a ser suscitadas relativamente à questão da sua obrigatoriedade por causa da pandemia. E, portanto, eu acho que, na minha perspectiva, deverá ser após esse debate, até porque pode ajudar depois até à própria discussão na especialidade dos projetos de lei que derem entrada lá e que baixem à Comissão, e, portanto, pode até ser um contributo. E, portanto, eu acho que apenas teremos condições para pensar em realizar isso, portanto, na semana seguinte a esse, julgo eu, um debate na generalidade, desejavelmente até com uma versão já mais consolidada do com os parceiros, ou também, não me repugna, que com aquela versão que é conhecida neste momento e que depois que os próprios parceiros sociais e o Governo, porque se estamos a falar de concertação social, estamos a falar de uma negociação tripartida e, portanto, o Governo também é parte, não só como, autor ou encomendante, entre aspas, do livro, mas como também um dos vértices da concertação social, de poder trazer aportes que reflitam não só aquilo que lá está, como eventuais alterações que resultam da discussão na concertação social, sejam elas ou não plasmadas em projeto de lei do Governo. E, portanto, eu acho que o timing, na minha perspectiva, atenção, e obviamente que os partidos saberão melhor, enfim, e teremos que chegar aqui a uma espécie de consenso, a um consenso relativamente a esta matéria. Mas, na minha perspectiva, aquilo que é mais ajustado em termos de timing será, essa segunda, creio que é a segunda semana de maio, para se poder realizar um evento desse tipo, com o modelo que poderemos definir. Muito apertado. Bem, quem diz segunda diz terceira, não é? Sim. Não, digamos que essa segunda seria o mínimo, não é? Mas óbvio que por não for na segunda, na terceira. Exato, a segunda em diante. Sim, essa é a formulação melhor. Peço desculpa. Eu estava aqui a ver o calendário, portanto. É provável que sim. Aqui esta comissão, pelo menos, não foi requerida nesse sentido, mas eu vejo, se calhar, com mais realismo, chamemos-lhe assim, a semana que 17 a 21. Eu penso que seja por uma questão da semana 17 a 21 de maio, digamos.
Mas podemos marcar já o dia, Sr. Presidente?
Podemos. Podemos, dia 18, terça-feira. É, 18. Não, isso entre. Sim, e eu acho que, enfim, até já com o pontapé de saída, acho que, os convites mínimos deve ser o Governo. Portanto, os tais três triângulos do vértice, o Governo. Acho que, eventualmente, para além do Governo, enfim, o Governo aqui seria mais um dos parceiros sociais, não é? Porque o Governo é um dos parceiros sociais, convém não esquecer. Na perspectiva da CPCS, portanto, é um dos vértices do triângulo, parceiros sindicais, parceiros empresariais e os autores, ou o autor,
os
ou o coordenador do livro, não é?
São
isto
dois.
Digamos que é o formato mínimo que eu acho que...
Eu diria, pronto, exatamente esse elenco pela ordem inversa, ou seja, começando naturalmente pelos Os coordenadores científicos são o Guilherme Mereira e Teresa Coelho Moreira.
Exato, os dois acho que é interessante. E o governo, quer o governo, quer os parceiros sociais, podem já dizer, olha, esta matéria aqui estava assim, mas nós, a concertação social aponta mais neste sentido, não é? Isto depois, independentemente de houver um projeto de lei, mas isso é um caminho normal. Eu julgo que isto merece, julgo eu, na minha perspectiva, que mereceria que dedicássemos um dia completo, não é? Exato. Algo do género. Mas isso depois vai-se afinando. Mas eu acho que dia 18 reservávamos o dia para isto, digamos assim. Sr. Deputado Zé Soares.
Sr. Presidente. Sim, também não acharia mal começar na terça, não muito cedo, porque há quem venha de outros distritos. Assim, cada um sabe, eu para estar cá às 10 tenho que vir no comboio das 6. Portanto, não, foi o que eu vim hoje, não
é
tem mal,
que aqui,
mas
sempre foi,
se puder
sempre
vir no
foi,
comboio das 7, melhor, não é?
Sempre foi a prática desta comissão facilitar, digamos, a participação, não direi de todos os deputados, mas de todos os grupos parlamentares, não é? E, portanto,
pois,
para,
é que,
digamos...
É como nós temos na segunda, sempre coisa, eu tenho sempre coisas à noite,
portanto,
na
temos
segunda,
que começar perfeitamente às 11, não vejo problema
Pronto,
nenhum.
Isso...
Eu não vejo problema nenhum. E, aliás, eu até estou a ver com dificuldade... Porque abrir, pode haver outros intervenientes neste evento, é óbvio. Mas depois temos aquele problema de se convidamos este, temos que convidar aquele, e às tantas podemos ter aqui um rol de gente tão grande que dificulta. Este, que eu acho que é o mínimo, pode também ser o mais ajustado. Isto é, são aqueles que, e claro, depois as opiniões, depois as participações dos grupos parlamentares, naturalmente, e a opinião dos grupos parlamentares. Isto está devidamente equacionado, e isto dará uma sessão em que os intervenientes poderão ter algum tempo suficiente para intervir com alguma profundidade e para haver algum debate, porque se começamos aqui a encaixar A, B, C e D, podemos prejudicar este debate que se quer, enfim, bem construído, não é? Então, creio que podemos consensualizar. Sim, sim, Sr. Deputado.
Ligue-se ao... Pela nossa parte, estamos de acordo com o modelo. Era só porque eu não sei qual é o ponto de situação sobre a natureza presencial ou não das iniciativas, porque agora, quando... Pronto, agora estamos nesta fase do desconfinamento e não sei o que é que o Parlamento decidiu. Até porque também queria saber se temos essa informação, se mesmo as audições normais, se existe, se a partir de agora passa a haver a possibilidade de fazer presenciais, de forma presencial ou não. Eu diria que se houver condições para fazer presencialmente, privilegiaria essa sessão presencial e queria só dar essa nota.
Muito obrigado. Eu sobre esta matéria, enfim, aqui, a determinação que está neste momento ainda é que apenas quando é membros do governo é que estão presencialmente. Todavia, na própria conferência dos presidentes de comissão foi aberto, digamos, excepcionalmente que outros elementos pudessem também participar presencialmente, mas era de caráter excepcional. Todavia, como estamos num processo de desconfinamento, e tendo em consideração que hoje, por exemplo, até haverá uma conferência de líderes, que eventualmente este assunto, ou está a haver, melhor dito, eventualmente este assunto possa estar a ser debatido e possa haver novidades. Neste momento, digamos que a regra é esta e, portanto, não há nenhuma alteração, mas eu concordo que só teríamos a ganhar com o facto de o máximo de intervenções possível por parte, enfim, destes que serão os participantes, excluindo obviamente os deputados, o máximo de intervenções possíveis pudesse ser feita presencialmente. Ou aqui temos aqui um regime misto, porque digamos no atual, nas atuais regras, só o membro do governo é que terá direito a estar cá presencialmente. E isso poderá. Não é que o online não tenha funcionado bem. Mas, de facto, não é bem a mesma coisa. Isto, enfim, isto depois é mais para o debate do dia 5 do teletrabalho, que isto também é teletrabalho, no fundo, mas é óbvio que vamos ver como é que esta situação evolui. Obrigado.
3 de maio, 17 são dois períodos de confinamento.
Exato, e até lá poderá... Pode mudar, ou pode voltar tudo atrás, esperemos que não. E, portanto, não sei se há mais algum outro assunto. Não havendo, daríamos por encerrada esta nossa reunião. Muito obrigado e até a próxima semana.